De volta com o CBN Campinas e novamente falando sobre a crise na área da saúde na cidade, né? Fechamento do hospital da PUC no final de semana, morte de um bebê no hospital Mário Gatti, superlotação, o bebê não conseguiu uma vaga de UTI, estava entubado de maneira improvisada no pronto-socorro e infelizmente morreu nesse final de semana. E também o CAISME adotando a medida de suspender atendimento. Isso aconteceu nesta terça-feira e perdura nesta quarta de manhã, também por causa da superlotação. A gente vem discutindo essa situação desde a semana passada e mais fortemente esta semana. E a Stephanie tem informações sobre uma medida a ser adotada pela Prefeitura de Campinas, né, Stephanie?
O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, prometeu nesta terça-feira assinar um decreto que impeça hospitais da cidade, inclusive da rede particular, de fecharem as portas ou suspenderem o atendimento sem autorização do secretário de Saúde, Carmino de Souza. De acordo com Jonas, o decreto prevê punições às unidades de saúde que desrespeitarem a medida, como a suspensão do repasse de convênio e multa. A assinatura do decreto está prevista para esta manhã de quarta-feira, Flávia.
É, o texto que determina que essas unidades públicas ou privadas só fechem as portas com a autorização da secretaria. O decreto, como disse a Stephanie, prevê punições aos hospitais que desrespeitarem a medida, suspensão de repasse, convênio e multa pela vigilância sanitária, isso nos casos das entidades privadas. O prefeito que já disse que no caso de uma entidade conveniada, se ela suspender ou fechar a porta sem autorização, o repasse dela é automaticamente suspenso. Se o hospital não for conveniado, o prefeito disse que vai ter uma multa da vigilância sanitária, que de acordo com a lei federal, a maior autoridade sanitária do município é o prefeito. Bom, algumas dúvidas sobre esse decreto. Está sendo assinado neste exato momento na Prefeitura de Campinas. Nós estamos para discutir exatamente isso com o advogado especialista em direito constitucional, Paulo Braga. Muito bom dia, doutor Paulo Braga.
Bom dia, Flávio. Sempre um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio CBN.
Doutor Paulo Braga, vamos separar, né, em dois pontos, questão dos contratos feitos pela Prefeitura com as entidades conveniadas, porque é um decreto que está indo tanto para o setor público como para o setor privado. Então vamos com o setor público, já com essas entidades conveniadas. Por exemplo, o Hospital da PUC, a gente usa um exemplo que aconteceu. O Hospital da PUC tem um convênio com a Prefeitura, tem um repasse mensal, né, para esse convênio SUS, para liberar espaço para atendimento, hospital universitário, e na semana passada, como em outros anos, suspendeu esse atendimento porque a área estava super lotada para receber essas crianças. A prefeitura disse que se não tiver autorização, com esse decreto agora, o repasse é automaticamente suspenso. E aí?
Bom, Flávio, a primeira questão é a seguinte, né? Os convênios, os hospitais que eventualmente tenham convênios com a Municipalidade de Campinas, eles firmaram esse convênio através de um instrumento que é o contrato administrativo. Então, a primeira questão é verificar se o contrato administrativo prevê essa possibilidade. É importante que se diga que a administração pública e também os conveniados estão obrigados a cumprir o contrato administrativo, que pode até ser alterado de forma unilateral pela administração dentro daquelas hipóteses que a lei prevê e autoriza. Então, se nesse instrumento contiver a previsão de que, acaso haja o fechamento da unidade sem a autorização da Secretaria Municipal de Saúde, o município fica autorizado de forma automática a suspender os repasses, por entender eventualmente que é uma violação, uma infração administrativa contratual. Bom, então, se isso estiver expresso no contrato administrativo, a municipalidade, de fato, pode aplicar essa punição e suspender de imediato o repasse dos valores aos hospitais conveniados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é no que toca às instituições privadas, né? As instituições privadas têm, acima de tudo, a questão do interesse público, é importante dizer, sob interesse particular, mas a instituição privada ela tem a sua esfera de proteção jurídica. Ela não pode ser alcançada, atingida por atos do poder público assim de forma aleatória. O Estado tem até o dever de fazer as intervenções necessárias nas instituições privadas para assegurar, acima de tudo, o interesse público, o interesse da coletividade. Mas o Estado só pode tomar tais medidas amparado na lei. Pelo que se está falando, até onde se sabe, eventualmente se um hospital privado fechar as portas sem autorização da Secretaria Municipal de Saúde, será punido com multas da vigilância sanitária, etc. O que, se de fato for assim, no nosso modo de pensar, constitui uma grande ilegalidade, uma violação manifesta às regras de direito constitucional, direito administrativo, porque nós não podemos, claro, desvirtuar a finalidade da lei e do direito. Ou seja, a vigilância sanitária pode multar, pode se valer do seu poder de polícia administrativa? Sim, pode. Mas quando a instituição privada eventualmente estiver praticando alguma ilegalidade, alguma violação às regras sanitárias e etc. Caso contrário, não pode a municipalidade se valer de multas, de punições no âmbito da questão sanitária para forçar a instituição privada a manter as portas abertas. É importante dizer, prevalece sim o interesse público sobre o particular, mas essa intervenção do Estado, essa limitação do Estado na propriedade privada deve ser apoiada na lei. Não pode ter um desvirtuamento aleatório conforme ao talante, ao bel prazer do administrador ou dos agentes públicos de um modo geral.
Então vamos lá. O prefeito de Campinas, na questão de um serviço público conveniado, poderia, lógico, poderia, parar com esse convênio, ou suspender, né, o repasse aqui da prefeitura, mas apenas se isso estiver em contrato, né? Até porque, se isso já está em contrato, meio que inócuo tem um decreto, né?
Exato. Se isso tiver uma previsão contratual, acaso seja verificada uma violação administrativa, mas que tudo, ao final, acaba no contrato administrativo, que é o termo que estabelece deveres e obrigações para ambas as partes, tanto para a administração pública, que fez o convênio, como para o conveniado que aceitou prestar o serviço público em nome da administração. Fora daquilo que está previsto no contrato, a administração não pode se valer de outros meios e desviar a finalidade como forma de punir o conveniado, de forçar o conveniado a adotar uma ou outra conduta. O contrato administrativo, como de resto os contratos em gerais, tem que ser respeitado, inclusive pela administração pública.
E aí a gente fica aqui, lógico, a gente está aqui buscando exatamente esse contrato desse conveniado, mas como a gente citou a situação da PUC Campinas, ela fica mais aparente, né? E a gente está com esse contrato já sendo esmiuçado para procurar se existe, né, nesse acordo exatamente esse ponto, porque tem que ser uma coisa bem específica, né? Não pode ser uma coisa confusa, tem que ser porque na coisa pública, se não está no contrato, tem que ter essa autorização, tem que existir isso no contrato da PUC com a Prefeitura de Campinas, para que possa valer esse tipo de ação, né?
O direito administrativo, Flávio, ele trabalha com o seu princípio maior, que é o princípio da legalidade, né? Só se pode fazer ou deixar de fazer aquilo que está expressamente consignado em lei. Logo, também quando você contrata com o poder público, o contrato administrativo, que é um desdobramento, eventualmente, do chamamento, do edital, tem que ser respeitado de forma objetiva por ambas as partes. Se lá estiver que é convidado, não pode fechar as portas sem autorização da Secretaria de Saúde. Então, o conveniado tem que ter essa autorização para que possa suspender as suas atividades. Caso contrário, não. Mas o Estado pode eventualmente alterar essa regra? Pode eventualmente alterar essa regra, mas dentro daquilo que a lei lhe permite. Para fazer frente, por exemplo, a um grande interesse público, no caso de saúde, me parece que é o caso. Mas ele não pode chegar a um ponto de desvirtuar a estrutura contratual, aquilo que ele pactuou com o particular, para suprir uma necessidade sua. Essa questão da alteração de lateral os contratos administrativos passa também por esse viés, né, da necessidade de se respeitar também, de não se impor o ônus demasiado ao particular que contrata com o Estado, né? E nessa questão de saúde tem ainda um outro agravante, que está havendo fechamento da unidade, é porque essa unidade, a nosso pensar, não consegue mais dar vazão à demanda. Né? E aí é uma outra questão, porque pode até comprometer a própria eficiência e segurança do serviço de saúde prestado. Então, e isso, acaso, por exemplo, venha causar mortes e outras questões, pode inclusive gerar responsabilidade tanto do conveniado como do Estado. A Constituição, inclusive, nesse sentido, também expressa acerca da responsabilidade civil do Estado. Então, é outra questão que a administração tem que, no nosso sentido, ponderar. Ela pode alterar o contrato? Pode. Mas ela não pode transferir ao contratado um ônus, uma sobrecarga, além daquilo que se entenda como legal e, acima de tudo, razoável.
Eu acredito que a mensagem enviada pelo Renato Bueno no WhatsApp da CBN Campinas vai ao encontro do que o senhor está falando aqui nesse exato momento. Ele faz essa pergunta. O prefeito, por exemplo, pode obrigar os hospitais a atender sem condições adequadas? Eles suspenderam por superlotação. Esta é a melhor medida para um prefeito tomar diante de uma situação desta? Está aqui a pergunta do Renato Bueno. E fica, né, exatamente esse ponto.
Sim. Essa questão do interesse público é eventualmente até louvável a providência que a administração queira ter no sentido de manter o serviço de saúde. Mas, acima de tudo, o serviço de saúde tem que estar aparelhado. Ele tem que ter condições de atender a população e atender bem, né, principalmente em questão de saúde. E se houve o fechamento justamente diante dessa impossibilidade de se atender bem, nos parece que uma decisão em sentido contrário estaria na contramão daquilo que diz a lei. O serviço público, claro, ele não basta estar disponível à população. Ele tem que ser suficiente e eficiente, né? Então, essa questão da superlotação dos hospitais, no nosso sentir também, não parece a melhor saída essa condição forçada de se manter as atividades.
E sobre o direito administrativo, com tudo isso que o senhor trouxe de entendimento e com a especialidade que o senhor tem, o que pode acontecer usando esse decreto? Pode ter alguma sanção, prefeito?
Bom, eventualmente, se verificar que houve alguma ilegalidade, algum desvio de finalidade, vamos trazer, por exemplo, esse segundo ponto, que é a questão da aplicação de multa pela vigilância sanitária às instituições privadas que descumprirem a ordem da administração pública. Né? Essa intervenção, eventualmente, se for provada uma intervenção indevida da administração nas instituições privadas e também nos casos conveniados, se gerar algum dano à população, isso pode eventualmente ensejar a prática de atos de improbidade administrativa por parte do chefe do executivo e de todos aqueles outros agentes públicos que estejam nessa cadeia de atividade. Então, essa é uma questão também. A lei de improbidade administrativa, é importante dizer, ela pune também o agente público que viola os princípios da administração, por exemplo, legalidade, moralidade, entre outros, né? Então, eventualmente, se for provado que houve um desvio de finalidade no ato da administração e que houve, eventualmente, até um abuso de poder, e o direito administrativo trata isso, se isso for provado, certamente poderá, sim, ensejar a prática de atos de improbidade administrativa.
E, doutor Paulo Braga, uma última questão. Se o prefeito, em vez de um decreto, mas decidisse por decretar um estado de calamidade pública na saúde, aí sim ele poderia ter essa intervenção em hospitais privados ou em determinados hospitais conveniados?
No caso, se houver um decreto de calamidade pública, por exemplo, o Estado pode, na verdade, o Estado pode sempre intervir na propriedade privada quando isso for necessário e se fizer necessário para o interesse público. Essa questão não é a questão mais delicada, digamos assim. A grande questão é a forma da intervenção, né? Os limites dessa intervenção. Então, foi decretado, por exemplo, estado de calamidade pública na saúde. Os hospitais privados terão que atender para dar vazão às necessidades dos munícipes. Isso é legal, é um ato legítimo da administração. Todavia, se as instituições privadas e também conveniadas demonstrarem que não têm condições de atendimento, por exemplo, por superlotação, por falta de estrutura, nos parece que, nesse caso, o decreto fica inócuo, porque você também não pode forçar o particular, isso estaria na contramão do direito, você forçar o particular a compactuar, digamos assim, com uma ilegalidade. Se ele não está atendendo por uma outra causa, então, se vem um decreto exigindo esse atendimento de calamidade pública, etc., ele está obrigado a atender. Mas, caso contrário, se ele diz, eu não tenho como atender, porque eu não tenho estrutura diante dessa superlotação na saúde, não é o Estado que vai obrigar e nem pode obrigar esse particular, sob pena de se comprometer, inclusive, essa prestação aos munícipes, essa prestação de saúde, que, eu repito, tem que ser uma prestação suficiente e eficiente. Não basta o Estado disponibilizar a saúde pública, ele tem que assegurar que será um serviço de qualidade e seguro. Se há uma superlotação, o Estado não pode obrigar o privado a praticar ou a ficar em risco de praticar ilegalidades e causar danos à população. Isso seria, no nosso modo de interpretar essa questão, manifestamente equivocado, manifestamente ilegal.
Paulo Braga, que é advogado especialista em direito constitucional, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
Imagina, Flávio, espero ter contribuído e sempre um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio CBN. Eu te agradeço.